Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Vamos nessa, tá começando o Camisa 10 deste dia 9 de setembro de 2019. 9 do 9 de 2019. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Tivemos muitos jogos no final de semana. No meio de semana teremos o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Internacional. E você não vai perder nenhum detalhe aqui na Jovem Pan. Você curtindo na M620, em toda a rede Jovem Pan e no YouTube, Jovem Pan Esportes. Vai lá, se inscreva no canal, dê o like, fecha com a Jovem Pan. Gabriel Dias é ao meu lado. Fala, Gabriel.
É isso, Fausto, Bruno, ouvinte da Jovem Pan aqui do Camisa 10. Final de semana com muita bola rolando, é verdade. Campeonato Brasileiro com gol olímpico do Leandro Carvalho. Teve confusão na Série C, o Náutico conseguiu o acesso, mas com muita polêmica envolvendo o árbitro Leandro Paulo, o Voaden. Então, tem muita coisa aqui no Camisa pra gente destacar e debater nessa segunda-feira. Fausto Favara.
Bruno Prado, e aí, Brunão? Tudo em paz, Brunão?
Tudo em paz, Fausto, Gabriel. Estamos aí, mais um Camisa 10, depois de uma rodada que isolou um time na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que vem crescendo agora, está sozinho na liderança.
Vamos às manchetes aqui no Camisa 10.
E o Santos empata com o Atlético Paranaense em um pênalti inexistente e vê o Flamengo se distanciar na liderança do Brasileirão.
Vitória dramática do Palmeiras em cima do Goiás por 2-1 e o time de Mano Menezes já se prepara para enfrentar o Fluminense amanhã em casa.
Derrota do São Paulo para o Internacional fora de casa escancara o momento ruim do clube. Nas últimas 3 partidas, apenas 1 ponto conquistado, empate contra o Grêmio. Próximo confronto contra o CSA, decisivo na reta final do primeiro turno do Brasileirão. Pato, Pablo e Hernanes terão semana de reavaliação no CT do São Paulo.
É, o Corinthians saiu na frente no final de semana, venceu o Ceará, empatou 2-2, estava vencendo, tomou o empate com o gol olímpico do Leandro Carvalho, mas Fábio Carilli considerou o resultado justo.
E nós já voltamos com muito mais para você no Camisa 10. Camisa 10, 12:06, o Palmeiras, estreia do professor Mano Menezes no bico do covo, mas vale. Yara Oliveira, vamos falar do Verdão, vamos falar do Palmeiras, Yara?
Boa tarde, Fausto Favara.
Tudo bem?
Amigos do Camisa 10, você ligadinho aqui no esporte da Jovem Pan. Pois é, uma vitória dramática, né, na estreia do Mano Menezes, com um jogador a menos. Gol aos 55 minutos do segundo tempo, mas mesmo assim, 2-1 sobre o Goiás. E depois do jogo, o Mano Menezes falou com muito otimismo da sua estreia e convidou também o torcedor a acompanhar o próximo jogo do Palmeiras. Vamos ouvir.
Uma vitória com virada, com um sabor muito especial na minha estreia no comando e na retomada aí que a gente espera da equipe, fazendo as pazes com a vitória, né? Acho importante demais a gente ter conseguido esse resultado, da forma como foi, a entrega total dos jogadores me deixa bastante feliz, acho que vocês todos também. Há algum tempo a gente estava esperando uma vitória assim, e eu espero que ela seja o marco inicial de muitas vitórias que a gente quer construir juntos, e a gente na terça-feira espera vocês no Allianz Parque para a gente fazer esse jogo com o Fluminense, um jogo atrasado, só nós vamos jogar, para a gente tentar diminuir essa nossa diferença aí para os primeiros colocados, que tinha ficado um pouquinho grande. Agora é a nossa hora, é a hora do jogo na nossa casa e nós esperamos vocês lá.
E agora o Palmeiras tem 33 pontos, 6 atrás do líder Flamengo e já se prepara para a partida de amanhã contra o Fluminense, é um jogo a menos lá da 14ª rodada do Brasileirão. E o Mano Menezes tem trabalhado já com jogadores, eles saíram lá de Goiânia, chegaram em São Paulo ontem, já começaram a trabalhar. Mano Menezes pegou aqueles atletas que atuaram um pouquinho tempo, menos de 45 minutos, e também os que não jogaram. E sobre o meia Zé Rafael, que sofreu uma concussão ali com o goleiro, naquele choque, o goleiro Tadeu, ele que fez exames já em Goiânia, dormiu no, na academia de futebol do Palmeiras e hoje espera para fazer mais exames para saber como é que anda a sua recuperação e quando que ele volta aos gramados. Então amanhã tem Palmeiras e Fluminense em casa às 9 da noite e a gente fica ligadinho aqui acompanhando tudo, trazendo as notícias.
Tá certo, obrigado, Yara. Amanhã no AM, no FM, no YouTube com a imagem, o Nilson César vai transmitir aqui na Pan, Palmeiras e Fluminense. Ô, Bruno Prado, tem gente dizendo aqui que o Palmeiras venceu com jeitão de Corinthians, no bico do corvo, porque tem o Mano Menezes. Tá aqui, ó, gente, é. Não tô inventando, não. Que coisa, hein, Bruno?
É, lá no finalzinho, né, uma virada, primeira, com o Felipão, o time não conseguiu nenhuma virada. O Palmeiras não fez uma grande partida, mas é importante vencer na estreia do Mano, pelo campeonato, obviamente, para não deixar o Flamengo distanciar tanto. Se o Palmeiras ganhar do Fluminense amanhã, ele fica 3 pontos do Flamengo. E também pela tranquilidade para o Mano Menezes trabalhar, né? Porque o Mano Menezes chegou com uma rejeição grande e se ele começa vencendo, ele trabalha mais tranquilo, né? Ele ganhou do Goiás. Se ele ganhar do Fluminense, já diminui muito essa rejeição ao Mano Menezes. E o Mano é um cara competente. É muito cedo, a gente tem que respeitar a matemática, respeitar o campeonato, respeitar o campeonato, respeitar o que está acontecendo no campo, mas eu vejo o Flamengo como um forte candidato ao título e acho que se alguém competir de igual para igual com o Flamengo, esse time será o Palmeiras. O Palmeiras é o time que pode realmente brigar com o Flamengo. Pontos corridos, o elenco pesa muito e são esses dois que têm o elenco mais forte. Então o Palmeiras está sim nessa briga.
E sabe quem tá de volta pro futebol, Bruno Prado?
Quem?
Atrás ali das quatro linhas, Maradona.
Sim, de volta ao futebol argentino.
Argentina, exatamente. É. Ele foi anunciado pelo Gimnasia Esgrima e foi ovacionado pela torcida quando foi anunciado. Nós temos o vídeo para mostrar para você que acompanha o Camisa 10. Esse já é o Maradona em campo, com o time, ovacionado pela torcida nas arquibancadas. Mais de 25 mil pessoas compareceram ao estádio para idolatrar o ídolo do futebol argentino. Maradona, portanto, será técnico no futebol argentino e recentemente o Maradona fez uma cirurgia no joelho e tal, circulou andando com uma com maca e enfim, fez toda uma festa quando deixou de usar ali o apoio pro joelho, Fausto Favara.
Ô, Bruno Prado, uma coisa é certa, ele sabe muito de bola. Só que isso aí é puro marketing, Bruno. A gente já ficou constatando isso até na seleção argentina, né, sim, Bruno?
É, o Maradona até agora, ele não se firmou como um bom técnico, né? A contratação dele pela seleção argentina foi algo extremamente bizarro, mas... E depois ele trabalhou no México, não foi tão mal pelas informações, pelos números dele. E agora vai pro Gimnasia Esgrima de La Plata, que é um time da primeira divisão, um time tradicional, um time que disputa em alguns anos competições sul-americanas. Então, tomara que ele tenha sorte, mas até agora o Maradona não se tornou um grande técnico. É duro que sempre quando é um cara desse a gente quer muito, né? Talvez o Maradona seja um técnico comum, que já pode ser o suficiente para dirigir uma equipe de nível médio na Argentina.
12:11, vamos falar do Peixe do Santos de São Paulo. Santos ontem, eu falei isso, hein, Bruno, não seria tarefa fácil pro Santos. O Atlético Paranaense tá na final. Olha, ontem garfaram o Atlético Paranaense, a verdade é essa, porque ontem foi escandaloso o que aconteceu com o auxílio do VAR, isso piora a situação. O Bruno já vai falar sobre isso. Diogo Mesquita, fala, Mesquita.
Fala, Fausto.
Beleza?
Beleza, e aí? Completamente, é isso que você falou, diante de uma Vila Belmiro, lotada, quase 15 mil torcedores, e o Santos decepcionou sua torcida e ainda conseguiu empate contra o Atlético Paranaense com um pênalti no mínimo duvidoso, para não falar pior, aos 50 e tantos do segundo tempo, partida nos acréscimos, pênalti, que daí o Carlos Sanches converteu com maestria. Lembrando que o Atlético Paranaense estava com o time totalmente reserva, já que tem a final da Copa do Brasil agora no meio da semana, e o Santos também tinha bastantes desfalques, jogadores importantes defendiam suas seleções, casos do Jorge, do Soteldo, do Darlis Gonzalez, o Santos bem misto também. Com esse resultado, o Peixe viu o Flamengo se distanciar na liderança do Brasileirão. O Peixe vai aos 37 pontos, o Flamengo é o líder isolado, tem 39 pontos. O Jorge Sampaoli, ele falou, após a partida, ele viu um Santos bem em campo, não foi o que a torcida viu, mas ele disse que o Santos foi mais dominante. Vamos ouvir o Jorge Sampaoli.
Nada, seguir por el camino que nosotros hoy tuvimos, que no se dio el resultado, pero no veo otro camino de seguir intentando todo lo que venimos haciendo con este grupo. Hoy tuvimos nosotros, como el rival tuvo ausencia, nosotros también tuvimos muchas ausencias. Eso no justifica el desarrollo. Santos fue muy superior, como fue superior a un montón de rivales acá, y hoy no encontró la victoria que buscó durante 90 minutos, no cambió nunca.
Olha, e o Sampaoli que ontem ficou bastante esquentado no final da partida. Ele bateu boca com o Thiago Nunes. Os dois técnicos se xingaram bastante. O auxiliar do Sampaoli chegou a quase partir para cima do Thiago Nunes. Uma cena lamentável na Vila Belmiro. Agora o Peixe já começa a trabalhar pensando no final de semana. No sábado, decide o título do primeiro turno do Brasileirão, porque viaja ao Rio de Janeiro e enfrenta o líder Flamengo. Em caso de vitória, o Santos ultrapassa o Flamengo e termina o primeiro turno na primeira colocação do campeonato, Fausto.
Ô, Bruno, valeu, Mesquita.
Um abraço.
Bruno, vamos falar desse escândalo. Foi um escândalo, Bruno. Acho que fica pior com o auxílio do VAR, Bruno. E pior a atitude do árbitro em poder ver o VAR e seguir o erro do VAR. Então, foi uma sucessão de erros ali, Bruno.
Sim, o árbitro. E aí, mais uma vez, né? Eu falo isso toda hora, né? O problema é o árbitro, não é o VAR. O VAR, ele tá ali para auxiliar o árbitro. Se o árbitro de vídeo chama indevidamente, como chamou indevidamente, primeiro que o árbitro de campo, ele pode se recusar, ele não é obrigado a rever o lance. Ele pode falar: não, eu vi o que aconteceu, beleza, obrigado pela sugestão, mas eu sei o que aconteceu. Ou vai, ele aceita, vou ver o lance. Ele tá vendo.
É pra isso que ele tá indo lá.
É isso, ele tá vendo, não. Eu tô vendo aqui, não foi nada, tô certo. Eu adoraria, se fosse árbitro, eu adoraria ter a chance de rever um lance que eu fiquei em dúvida. Colocar isso como problema é uma loucura total. É incompetência, é insegurança, seja lá o que for. Mas o problema não é o VAR. O VAR é um ótimo auxílio, pô. Você pode rever o lance. E se você mesmo assim fizer besteira, é muita incompetência sua, árbitro de campo.
É isso, e também teve erros de arbitragem na Série C do Campeonato Brasileiro.
E sem o VAR.
Sem o VAR, que não anula, é verdade, a festa que fez a torcida do Náutico nos Aflitos, mas muito dramático para o torcedor do Paysandu. O Paysandu vencia o jogo por 2-0, o Náutico conseguiu o empate e nos acréscimos quase aos 50 minutos do segundo tempo, o Náutico fez o terceiro gol de pênalti com o Jean Carlos, levando a decisão para os pênaltis. Então, realmente foi dramático, 2-2 no tempo normal, depois 5-3 nos pênaltis. E tá aí o último pênalti do Jean Carlos, que foi batido. E logo depois, a torcida do Náutico invadiu o gramado do Estádio dos Aflitos. Agora, Bruno, realmente foi lamentável a marcação do pênalti do Voaden. Ele disse ali que houve um toque de braço do jogador do Paysandu na grande área e não houve absolutamente nada. As imagens claramente mostram isso. Não anula a festa do torcedor, mas empobrece o esporte dentro das quatro linhas, né, Bruno?
Foi um absurdo. Mesmo que a bola tenha tocado no braço, é um lance bizarro, porque um zagueiro do Paysandu cabeceou, o outro que vinha de frente estava ali, a bola bateu no braço dele sem nenhuma intenção, e a bola na direção, não na direção do gol, indo para fora da área. O cara não meteria o braço ali de jeito nenhum. Então foi uma marcação bizarra do Leandro Voaden que acabou sendo decisiva pro acesso do Náutico e a permanência do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro.
Bruno, e a gente tá falando de árbitros experientes,
sim,
hein?
Sim, o Voaden é um cara experiente.
Então isso é mais sério ainda.
Depois do jogo teve um torcedor que foi abordar o Voaden, deu um beijo no rosto dele e falou: eu te amo, juiz.
Torcedor do Náutico.
O torcedor do Náutico.
Meio-dia e 17, vamos falar do tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. E o tricolor, hein? Que coisa. Precisa voltar a vencer, hein, Chacon?
A fase não é boa, né, Fausto?
Beleza, Chacon?
Tudo certinho, Fausto. Abraço pra você, abraço Gabriel Dias, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, reservas do Inter, podemos dizer assim. 1, São Paulo 0, foi o placar da partida, gol marcado pelo Rafael Sobis. E as brincadeiras nas redes sociais, né, Fausto? O torcedor colorado ficou lá: o Rafael Sobis é o pai do São Paulo, toda hora mete gol, meteu gol importante, impressionante a estrela que Rafael Sobis tem pra cima do São Paulo. Pra muitos, um jogo tenebroso, Fausto Favara. Se você acompanhou, eu acredito que você até esteja nessa barca de que acha que foi um jogo terrível, Internacional e São Paulo. São Paulo perdeu a oportunidade de somar pontos pontos e permanecer ali seguindo o líder Flamengo, que cada vez mais vencendo, como vem vencendo, vai abrindo distância para os outros competidores, os outros que estão ali na parte de cima da tabela. Nas últimas três partidas, o São Paulo conquistou apenas um ponto. 2-0 derrota para o Vasco, aquele empate 0-0 contra os reservas do Grêmio e agora essa derrota para o Internacional. E depois da partida, o técnico Cuca falou sobre os desfalques que prejudicaram a equipe. São vários por lesão, alguns por compromissos com a seleção brasileira, e do pênalti marcado, o gol do Rafael Sobis marcado de pênalti, um pênalti para muitos também duvidoso. Vamos acompanhar o Cuca.
São todos jogadores consideráveis titulares, né? Importantes, jogadores experientes, mas eu não quero atribuir a derrota, a não presença deles, né? Eu não posso fazer isso com quem jogou e tentou de todas as formas, como tentaram, ainda que não tenham jogado bem o segundo tempo, e essa é a verdade. Eu não vi o lance do pênalti, mas se o árbitro foi chamado a vê-lo e interpretou que é pênalti, o que a gente vai fazer?
Tá, então, o Cuca, Hudson e Igor Vinícius tomaram o terceiro cartão amarelo e desfalcam a equipe nessa próxima partida do São Paulo, duelo contra o CSA, jogando em casa no Morumbi, a última partida do primeiro turno. Durante essa semana, o Pato, Pablo e Hernani serão reavaliados para essa próxima partida. Eles são baixas faz tempo já no time tricolor, viu, Falso? Hernani está fora desde o jogo contra o Santos, aquele clássico, entrou no meio do jogo e saiu lesionado 15 minutos depois. Pato virou desfalque depois também dessa partida, sofreu uma batida na perna e acabou sendo afastado desde então, e o Pablo é o que tá fora há mais tempo desde o clássico contra o Palmeiras na volta da pausa da Copa América. O camisa 9 é de soque, Fausto.
O São Paulo terá oportunidade diante do CSA, né, Bruno? Essa oportunidade não pode escapar. O São Paulo precisa voltar a vencer, vai contar com as suas principais peças aí, com boa parte das suas principais peças. E não tem desculpa para perder do CSA jogando no Morumbi, Bruno.
Sim, é um jogo que tem que ganhar. Um adversário que tá lá embaixo, que provavelmente será rebaixado. Então ele tem que ganhar do CSA em casa. É fundamental uma vitória nesse jogo. São Paulo que no campeonato, ele teve a oportunidade de jogar contra um time misto do Palmeiras e contra o time inteiro reserva do Flamengo, do Grêmio e do Inter. E não ganhou de nenhum deles, né? Então ele acaba ficando para trás, briga por título, não acredito. Mas Libertadores, sim, aí o São Paulo pode brigar e vai brigar por essa vaga no Campeonato Brasileiro.
Meio dia 20 e ontem mais um show de Rafael Nadal, Fernando Sampaio, com as informações do tênis aqui no Camisa 10.
E aí, galera do Camisa 10, final de semana espetacular no US Open em Nova York. Quarto e último Grand Slam da temporada. No sábado tivemos a surpreendente vitória da jovem, 19 anos de idade, em canadense, Bianca Andreescu, em cima da Serena Williams. Serena tentava o seu sétimo título no US Open, mas foi de novo surpreendida por uma jovem tenista. No ano passado foi a Naomi Osaka, do Japão, número 1 do mundo, venceu a Serena na final em Flushing Meadows, e este ano a Bianca Andreescu surpreendendo, primeiro Grand Slam da garota. E ontem, domingo, tivemos uma final épica, um duelo de gigantes. Nadal, tricampeão, tentando o quarto título, contra o Daniil Medvedev, jogador polêmico, que durante a semana teve problemas com a torcida em Nova York. O Nadal abriu 2-0, o Medvedev empatou, ninguém acreditava que o Medvedev levaria para o quinto set, nem ele mesmo, depois da entrevista, imaginou. Ele também achou que ia ser 3-0 o Nadal. O garoto joga muito tênis, fez 4 finais seguidas na temporada de quadras duras na América do Norte, fez final em Washington, Indian Wells, campeão em Cincinnati, final ontem do US Open, mas no final a experiência do Nadal prevaleceu, 6-4 no quinto set, 4 horas e 50 minutos, uma verdadeira batalha. E no final, Nadal conquistando o quarto título do US Open e o Medvedev dando uma entrevista fantástica, fazendo ali uma meia-culpa com a torcida, dizendo que ele também é ser humano, que ele também errou, mas tentando se corrigir. Esse garoto vai dar o que falar. Essas 4 finais de temporada de quadra rápida, né, de piso duro, essas que eu citei, só o Lendl, o grande Van Lendl em 82 e o André Agassi em 95 conseguiram as 4 finais seguidas. Portanto, olho no Medvedev. E é claro, olho no tênis aqui na Pan, sempre com o apoio da Drogazil.
Valeu, Sampaio. Ele é um monstro, né? Vamos acompanhar. Monstro não, Sampaio, né? O Sampaio é um monstro de profissional, mas outro monstro de profissional é o nosso glorioso Nadal. Vamos acompanhar a comemoração tradicionalíssima do Nadal. mordendo ali o troféu. Bruno, ele é monstruoso, né, Bruno?
Eu assisti uma boa parte do jogo, foi fantástico, né? O Medvedev fez um grande jogo também, como o Fernando falou. E Rafael Nadal é um atleta histórico, não só do tênis, né? Ele está entre os grandes atletas da história do esporte.
Igual o Federer.
É o Federer, o Nadal, o Djokovic. O tênis tem ao mesmo tempo três monstros, três gênios históricos. E é muito bom sempre que puder acompanhar os jogos desses caras, que vale muito a pena.
E agora vamos ao Rio de Janeiro, as informações do futebol carioca com Rodrigo Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de correga bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, rapaziada toda. Deixa eu pegar um pouquinho mais de luz aqui, né? Sei que tem que ser no equilíbrio, né? É, desequilibrada tá a minha voz, não é porque gritei por um clube durante o final de semana, não, pelo Campeonato Brasileiro. É, questões mais particulares e pessoais. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, o Flamengo abriu 2 pontos do Santos. Tem muita gente achando que o Santos pode ser um cavalo paraguaio. Eu não entendo dessa forma, mas a torcida do Flamengo, o time do Flamengo, está encarando o último jogo do primeiro turno como uma verdadeira final, que é levantar o título simbólico de campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Isso não vale rigorosamente nada, além de elevar o moral, dar um jeton, uma injeção de ânimo na rapaziada. Técnico Jorge Jesus vai ter todo mundo de volta para essa partida contra o Santos, já que venceu o Modesto Havaí em Brasília, jogando em casa, 50 mil espectadores, com um time praticamente misto. O Everton da Inglaterra já está de olho no menino Renier, de 17 anos de idade, e tem multa rescisória de 70 milhões de euros. O Everton chegou com 40 e poucos milhões de euros. O Flamengo disse que é pouco pela nova joia da coroa. O Fluminense preparando para o jogo com o Palmeiras, né? E ao que parece vai insistir naquela dupla que para mim é difícil de conseguir jogar junta. Nenê e também Paulo Henrique Ganso. Se o menino Alan, que está na seleção de novos, não atuar contra o Chile, ele vai estar liberado para jogar no setor de meio campo do Tricolor das Laranjeiras. Se não der para jogar, entra o Igor naquela posição. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, Fluminense venceu. Ainda está na zona de rebaixamento, mas pelo que disse lá um técnico Rogério Ceni do Cruzeiro, o Cruzeiro está doidinho para ser rebaixado. O Vasco tenta evitar o rebaixamento. Ali relando, próximo, perdeu em casa no sábado para o Bahia, ascendente Bahia, e o Luxemburgo mandou um recado para a torcida, que até o final do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vai lutar para não cair. E o Botafogo interrompeu uma sequência de 3 derrotas, num jogo com polêmica de VAR também no estádio do Engenhão, mas foi importante, afinal de contas a semana foi bastante conturbada. Vou falar em VAR, hein? Aquele pênalti que deram em cima do Marinho, vá para aquele lugar, hein, meu amigo, brincadeira. Enfim, querem acertar tudo? É só não errar o óbvio, rapaziada.
Muito obrigado, Rodrigo Viga. 12:26, Rogério Ceni. Por isso que eu acho que ele é um cara diferente e vai longe, o Rogério Ceni, como treinador. Após derrota por 4-1 para o Grêmio, uma cacetada, né? Uma paulada para cima do Cruzeiro, o técnico Cruzeiro, Rogério Ceni, indica que são necessárias mudanças drásticas. Vamos acompanhar o Rogério Ceni falando.
Também faço parte de tudo isso, apesar de ter chegado recentemente, mas já são 3 semanas de trabalho. E infelizmente, eu até me sinto envergonhado de vir aqui, para ser sério. Eu preferia não dar entrevista para você, só venho por educação mesmo, cumprir o meu papel. Então assim, eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? Então assim, eu também não... Aqui eu não venho para isso. A situação já é uma situação muito delicada. Eu lamento ter que vir aqui falar, não por vocês, lamento pela situação vivida, pela derrota, que foi no meio de semana e hoje também. A única coisa que eu digo para você é que se for para continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem eu ficar aqui e muito menos comparecer após um jogo para dar uma entrevista.
Ô Bruno, essa declaração dele é tão importante, mas tão importante, até para mudar essa história de jogar tudo nas costas do treinador. né? Ele tá deixando tudo muito aberto e muito claro que a situação interna do clube ali, dos jogadores, né? De tudo que vem acontecendo no clube, é picuinha, é confusão, não é só bola, porque a gente sabe da condição dos jogadores. É algo muito mais sério, né? E ele até colocou à disposição o seu cargo, se a coisa não melhorar, né, Bruno?
Tem uma coisa que era um choque, claro, que iria acontecer, com o estilo de trabalho do Rogério e o estilo de jogo dos jogadores do Cruzeiro, do que vinha fazendo com o Mano Menezes, e até pela idade dos jogadores. O elenco do Cruzeiro é um elenco bem envelhecido, o time titular, a base do titular do Cruzeiro tem uma média de idade bem alta. Dificilmente aquele time conseguiria entregar o que o Rogério quer, que é a intensidade, marcar pressão, roubar e acelerar. O Rogério gosta de um time bem acelerado. Esses caras não iam entregar. E eles sabem disso, né? Principalmente para 2020. Agora não dá para mexer tanto no elenco. Então talvez isso já tenha causado uma insatisfação. E o Rogério deixou isso público até para se impor, para se colocar. E pediu o respaldo da diretoria publicamente. A diretoria, que também está num momento bem difícil, e é difícil ela respaldar alguém. Mas parece que a maior parte da torcida ficou ao lado do Rogério. Então, pelo menos por enquanto, ele deve ter esse respaldo. E segundo colegas mineiros da imprensa, o Thiago Neves foi afastado. O Cruzeiro ainda não confirmou oficialmente, mas alguns colegas que acompanham o Cruzeiro no dia a dia já estão publicando em suas redes sociais que o Cruzeiro deve anunciar que o Thiago Neves vai ficar afastado, pelo menos por um tempo, do grupo.
Meio-dia 29, antes do Gabriel falar do Corinthians, vamos acompanhar esse golaço olímpico do Leandro Carvalho. E foi um golaço, um dos mais bonitos que eu já vi. Né? Não dá nem pra culpar o Cássio, ele sai mal do gol, o Cássio, normalmente ele sai mal, mas vamos acompanhar direto da arquibancada. O torcedor filmou esse golaço do Leandro Carvalho. Olha ali, ó, de pé na direita ele meteu trivela, um negócio fantástico, a bola foi alta, não foi nem baixa, foi um golaço. E ele no primeiro lance, né, de escanteio, ele já tinha percebido que o Cássio realmente sai um pouco mais do gol, e ele meteu um tapa de triva, um golaço sensacional, gol do Leandro Carvalho. Vamos falar do timão, Gabriel Dias.
É isso, Corinthians que no final de semana, sábado, entrou em campo em Itaquera, 11 horas da manhã, empatou com o Ceará em 2-2, teve esse golaço do Leandro Carvalho, é verdade, colocando um ponto final no placar. O técnico Fábio Carilli disse que o resultado foi justo, mas antes disso, nós vamos ouvir o técnico Fábio Carilli conversando com a imprensa justamente sobre o resultado do Corinthians. Para ele, resultado justo contra o Ceará.
Carilli, tinha 31 pontos, com esse empate foi a 32, perdeu a chance de encostar no Flamengo e no Santos. Foi um resultado injusto pelo que o Corinthians jogou, e agora, como é ver também, o São Paulo hoje joga mais tarde, pode passar o Corinthians na tabela se vencer o Inter.
Não foi injusto não. O nosso primeiro tempo foi muito bom, podendo ter feito até mais do que 2 gols, mas no segundo tempo a gente deixou de jogar e acabou sendo aí, tiveram chances, o Cássio fez defesas ali no segundo tempo, acabou sendo um placar aí...